Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2009. Nesse momento, a secretária Lúcia vai ler o expediente. Mas, em primeiro lugar, eu quero comunicar que eu recebi um ofício aqui desaforado do tal do senhor Dejaci, que ele nem sabe escrever, ele não sabe. Estou com o documento aqui, eu quero que ele mande para mim cópia dos contratos para mostrar a corrupção que existe em Guadalupe.
Presidente José Mota comenta sobre o projeto do hino municipal e faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Pierre fala sobre os lotes e justifica as ausências dos vereadores João Ricardo e Jesse Jame. Explica que a demora foi devido aos feriados. Reclama que foi ao hospital duas vezes ontem e não encontrou médico. Lembra das pessoas que faleceram e deixa suas condolências aos seus familiares. Com a palavra, a vereadora Surama, espera que nossa cidade seja contemplada com os médicos plantonistas. Destaca o ofício do secretário de saúde e lembra o seu ofício que mandou para a secretaria e que infelizmente foi negado. Parabeniza a Igreja Batista pelo culto do Dia dos Professores. Fala de suas reivindicações e que foi eleita para defender o interesse do povo, e cita alguns. Pergunta qual a ação ou obra que o prefeito Ali fez em 11 meses à frente da prefeitura. Ressalta que o prefeito tem a obrigação de pagar em dia, e não está fazendo um favor, não, pois tem que prestar conta de todos os recursos que ele recebe. Pede que seja colocado uma tinta mais forte nas lombadas, pois à noite elas estão apagadas. Lembra da festa de 80 anos de Guadalupe e que o prefeito ofertou um bolo e deveria ter ofertado obras. Pergunta por que o prefeito chora tanto se o recurso está aí. Ressalta que fica indignada com as ações do Allen. Fala que ele pegou mais de R$1 milhão para limpar o lixo da cidade e ele não conseguiu limpar a nossa cidade. Lembra que o prefeito Ali vendeu 4 carros da prefeitura para comprar 3 ou 4 carros novos. Destaca a licitação que o prefeito Ali fez de R$164.450 para comprar pneus e peças de carro no mês de maio de 2009. O que dava para comprar 5 carros novos. Logo após, ele vende esses carros e aparece comprando esse carro que aí está. Lembra que o prefeito Ali deu poderes para o seu cunhado de Jaci assinar os cheques em branco da prefeitura. Expressa seu pesar às famílias que perderam seus entes queridos. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior. Manifesta seu pesar aos familiares do sargento Egito e do João Corró, que faleceram nesta semana. Diz que o prefeito se omitiu em declarar luto oficial no município de Guadalupe pelo falecimento dessas pessoas. Pede que a Câmara deixe as bandeiras a meu mastro como sinal de luto durante esta semana. Parabeniza os funcionários públicos por esta data antecipada. Ressalta o encontro regional do Partido Social Brasileiro, do qual é filiado, na cidade de Uruçuí, neste sábado. Destaca que entregou nas mãos do vice-governador Wilson Martins e do secretário de Desenvolvimento Rural o projeto de criação de nossa SEASA, que intitulamos o prenome de Casa do Produtor de Guadalupe. Descreve o projeto. Fala que o deputado Júlio César estava presente e lhe entregamos uma cópia. E ele irá se encontrar com o governador ainda essa semana e prometeu fazer a defesa desta Casa do Produtor de Guadalupe. Lembra que na sessão passada que fez cobranças públicas ao prefeito municipal, destacando as ambulâncias que ficam na frente da prefeitura. Destaca que essas atitudes de cobrar, fiscalizar, de ir atrás, é um trabalho nosso e é um dever que estamos fazendo. Diz que melhorou muito os debates nos últimos meses. Destaca a união quando queremos resolver os problemas de Guadalupe. Cita a água e podemos perceber uma preocupação grande. Fala dos postos colocados nas casas das pessoas e a permanência de médicos de plantão no hospital e nos postos. Chama atenção para o número do portal da transferência, da transparência, que Guadalupe recebeu algo em torno de 12 milhões de reais até o dia de hoje. E questiona o destino desta verba. Fala das licitações que estão acontecendo em Guadalupe, das empresas totalmente despreparadas para fazer o exercício da prestação de serviços dos preços exorbitantes, sendo repetidas e aditivos, sem qualquer justificativa. Lembra que, como a vereadora Sulama falou, denunciou ainda no mês de março de uma licitação de R$ 164.840 reais para comprar pneus e peças e acessórios de carro para veículos que foram vendidos, que daria para comprar 5 Gols 0 quilômetro. Ressalta que na última sessão fará uma retrospectiva com documentos mostrando o que está se fazendo com o dinheiro do povo de Guadalupe. Reclama que mais de um ano iniciou-se um calçamento no bairro Bela Vista e hoje está no meio-fio e o calçamento não concluído. Lembra que pediu informação ao Tribunal de Contas. Fala que no bairro Cruzeta, na rua D, também tem um calçamento que só no meio-fio e precisamos ver nos balancetes se ele já está concluído. Fará um novo pedido de informação ao Tribunal de Contas sobre aqueles calçamentos. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Lembra do feriado, faz homenagem ao dia do idoso, do dentista, da padroeira do Brasil, da criança, do professor, do médico e do Piauí. Comenta o pronunciamento do vereador AD a respeito do município de Guadalupe, que era subordinado ao município de Floriano, a 10ª Regional de Saúde, que funciona na questão de administração. Ressalta que foi a Teresina saber o motivo que o secretário Assis Carvalho colocou através de um decreto. Guadalupe subordinada à região de Uruçuí. Pede ao presidente Zé Bota para fazer um documento que, juntamente com todos os vereadores, encaminharemos ao secretário estadual de saúde e ao governador, dizendo no nosso repúdio de nossa não aceitação, de nosso inconformismo, pois não poderemos ficar calados e aceitar isso. Diz que o único motivo da mudança simplesmente porque Uruçuí hoje é administrada por um prefeito do PT. Lembra os recursos que as regionais recebem. Fala em nome dos familiares do sargento Egídio e do senhor João Corró. Com a palavra o vereador AD. Fala sobre a escala dos plantões no hospital e nos postos de saúde. Parabeniza o secretário de saúde e o prefeito. O presidente disse que vai tirar cópias e colocar nos locais públicos. Quanto ao que a vereadora Lúcia falou, concernente à subordinação de Guadalupe a Uruçuí, fala que o que deu a entender no jornal, que era no sentido de atendimento mesmo. Inclusive falou em ampliação e melhoramento do hospital de Uruçuí. Está errado, pois é mais viável mandar os pacientes para Floriano do que para Uruçuí. Acho que nesta queda de braço deveremos procurar nossos deputados estaduais, pois se não agirmos assim, irá acontecer. Fala sobre a violência de nossa cidade e que fará uma indicação para reativar o box da polícia na Belém e no bairro Coqueiro. Destaca o movimento dos turistas nos finais de semana e que necessita da presença da polícia militar. Diz que recebeu muitas reclamações no bairro Coqueiro de jovens que ficam perto daquele campinho, perto do clube na associação, se drogando e bebendo, e saindo briga e confusão. Lembra que No Lídio já houve perfuração de faca. Comenta sobre o uso de drogas em nossa cidade. O presidente Zé Mota, em suas considerações finais, agradece o secretário de saúde por ter nos atendido com a escala dos médicos. Pedirá para tirar a cópia e colocar nos lugares públicos de maior movimentação. Sobre a transferência da saúde para ficar subordinada a Uruçuí, isto é um fato político e é o que não temos. Lembra que Uruçuí foi subordinada a Guadalupe por 40 anos, pois tinha a delegacia regional. Destaca que criaram um batalhão em Uruçuí igual a Floriano. Tiraram a companhia daqui e levaram para Uruçuí. Lembra que os puxa-sacos do prefeito de Uruçuí deram uma pisa no repórter e por isso mandaram chamar em Teresina urgente. E o governador mandou até um avião. Lamenta que perdemos a delegacia regional, a companhia de polícia que colocaram para Uruçuí. Avisa aos vereadores que dia 15 de outubro foi assinado um acordo entre o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e o superintendente do Banco do Brasil do Estado do Piauí, onde o banco terá acesso a todos os repasses, seja ele qual for. Será mais um órgão para nos ajudar. Diz que o prefeito deveria trabalhar, reclama dos carros da prefeitura. Diz que sempre foi adversário do prefeito, pois nunca viu um trabalhar certo. Reclama das promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Sem mais nada a tratar, o presidente José Mota, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, primeira secretária, lavrei a presenteada, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e os demais vereadores aqui presentes.
Secretário, acaba de ler a ata da sessão anterior. Se algum vereador tem alguma ressalva a fazer, eu faço. Se não, permaneça sentado.
Indicação número 029/2009, do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes Upier. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a aquisição do caminhão compactador de lixo. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 16 de novembro de 2009. Justificativa, melhorar o sistema de coleta de lixo, preservando assim o meio ambiente. Indicação número 028/2009, do excelentíssimo senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, o PR. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, transferir a legislação ambiental e a fiscalização do meio ambiente para o município. Justificativa. Obediência e cumprimento do artigo 161 da Lei Orgânica Municipal e ambiente ecologicamente equilibrado. Indicação número 030/2009, do excelentíssimo senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, o PR. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a conclusão do calçamento nas ruas Canaã, no bairro Bela Vista, e na rua Militar, nas imediações da casa do senhor Gregório Gonçalves. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 16 de novembro de 2009. Justificativa. Atendendo aos anseios dos moradores do local, facilitando a coleta do lixo e melhorando o tráfego de veículos e, consequentemente, a infraestrutura urbana. Indicação número 011/2009, da excelentíssima senhora vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a reforma, restauração e paisagismo da Praça José Noé da Fonseca, na quadra 4, no bairro Vila Parnaíba. Justificativa. Solicitações dos moradores do bairro. O bem-estar e a autoestima dos moradores. A conservação e preservação do bem público. Indicação zero. Indicação número 024/2009, da excelentíssima senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, que haja atendimento de médicos e enfermeiros a pessoas da zona rural. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 16 de novembro de 2009. Justificativo. Peço que haja uma equipe do PSF para atender a zona rural. Indicação número 022/2009, da senhora, excelentíssima senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a aquisição de um consultório odontológico móvel para atendimento na zona rural. Justificativa. Este consultório odontológico móvel atenderá as pessoas desassistidas da zona rural. Indicação número 021/2009, da excelentíssima senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja mandado um documento assinado por todos os vereadores, exigindo a completa correção do sistema de distribuição elétrica nos bairros Vila Parnaíba e Vila Boa Esperança. Justificativa. Quando a CHESE passou a responsabilidade da distribuição de energia elétrica para a CEPISA, passou também recursos para a correção da rede elétrica nesses bairros. E em face de inúmeras reclamações dos vereadores, peço urgência no atendimento desta minha solicitação. Convite recebido pela Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer. Temos o prazer de convidar Vossa Excelência para participar conosco da solenidade de abertura dos cursos Garçom, Atendimento ao Cliente de Restaurante e Reciclagem com Garrafas PET, ministrado pelo SEBRAE, que será realizado no auditório do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe no dia 18 de novembro de 2009, às 14 horas. Certo de suas presenças, de já agradecemos anteciosamente Ofrânio Dias de Souza, secretário municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer. Ofício número 07/2009, direcionado ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto: solicitação de informação. Senhor presidente, considerando que reiteradas vezes, em sessão plenária, os vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins vêm questionando verbalmente irregularidades nas licitações e aditivos desta administração. Considerando que o senhor presidente, em sessão plenária do dia 10 de novembro do corrente ano, afirmou que não iria pagar propina para receber os repasses constitucionais do Poder Executivo ao Legislativo, bem como proferiu declarações no sentido que a administração municipal pratica corrupção. Solicitamos de vossa excelência e vereadores acima especificados que se digne a enviar a esta secretaria documentos que comprovem tais declarações apontadas, para que possamos tomar as devidas providências, a fim do bem cumprimento do dever de administrar, pautado no princípio constitucional da legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo de contarmos com atenção e diligência, apresentamos votos de consideração e respeito anteciosamente de Jaci Alves de Carvalho, secretário municipal de Planejamento e Gestão.
Guadalupense, tem um documento aqui datado de hoje, senhor Dejaci, onde eu já liguei para Teresina, fui confirmado, amanhã estou recebendo um documento da contadora da Câmara, que ele mentiu na carta que eu estou com ela aqui, a número 1, dizendo que o orçamento da Câmara foi feito pela contadora. A contadora apenas recebeu uns dados da prefeitura por telefone e repassou para ele, sem maldade nenhuma, do jeito que ela pediu, ela fez. E não ela que fez o orçamento da Câmara. Isso daqui vai ser lido, na próxima semana vai ser lido, e a informação do Tribunal de Contas da tarde de ontem, que tem muito carro para rodar aí de aluguel, está aqui, vou levar a minha que eu recebi, Tribunal de Contas, e vou levar dele para ele me dizer qual é que está correto, se é a minha ou se é a dele, porque a preocupação é muito grande do dinheiro dessa prefeitura. O dinheiro é do povo, tem que pagar o povo, e não está pagando frete de carro para levar material para Bertolina e Nazaré do Piauí. Isso daí que não pode ser feito isso, e está sendo feito. É acabando com o carro da prefeitura, dentro, e a prefeitura vai ter que mandar consertar. Isso aí que o erro está aí. A corrupção que eu chamo é aí, nesse ponto aí. Se eu deixar assim. A corrupção é isso aí que eu estou falando com Vossa Excelência. E outra coisa, ficar ameaçando a Câmara do repasse, desde você não repassar o nosso direito de repasse legal, que você vai responder na justiça. Você poderá até ser preso por sacada, ameaçando o vereador que não repassa o dinheiro da Câmara se não aprovar o orçamento. Vou lhe mostrar para Vossa Excelência que quem manda aqui são os vereadores. Se preocupe com a administração. Corrija o seu defeito e deixe a Câmara trabalhar em paz. Então foi lido o documento, o expediente, e para continuar a sessão vou facultar a palavra para o vereador queira fazer uso. Nesse momento está aberto a palavra.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, colegas vereadores, senhores do público presente, senhores ouvintes, quero desejar minha boa noite a todos, que todos estejam em paz e saúde nesse instante. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar ao senhor Ivan Pereira Guedes e o senhor Martinei, que nas eleições do bairro Cruzeta, ontem, dia 15 de novembro de 2009, conseguiram êxito e foram vencedores a chapa 2 contra o senhor José Maria e o senhor Weima, o irmão do prefeito. Parabéns, senhor Ivan, parabéns, senhor Martinei. Isso reflete um trabalho decente, honesto, que vocês fizeram ao longo desses anos e o reconhecimento de toda a população do bairro Cruzeta por esse grandioso trabalho, essa prestação de serviço belíssima que vocês fizeram. E nós desejamos que nos próximos 4 anos trabalhem com mais afinco, mais êxito, trabalhem com mais força, porque assim o perfil do homem público. Senhoras e senhores, colegas vereadores, esta noite, 16 de novembro de 2009, eu não poderia deixar de vir a essa tribuna dessa casa para me manifestar acerca desse pedido de informação emitida pelo secretário municipal de Planejamento e Gestão, Dejaci Alves de Carvalho. Como é praxe que eles gostam de gravar para ameaçar, eu repito as palavras do vereador presidente. As gravações estão à disposição aqui na Câmara para que eles possam vir e ouvir. Senhoras e senhores, o papel do vereador, além do papel de legislar, é também o papel de fiscalizar. O vereador anda nos 4 cantos da rua da sua cidade, representando todo um povo que os escolheu para que ele faça um trabalho que o povo não pode fazer. No dia que o vereador Amadeu chegou nessa tribuna para manifestar acerca de licitações em preços absurdos por um serviço de péssima qualidade e a surpresa de ter aditivos totalmente infundados, é porque eu estou cumprindo o meu papel. Quando se faz uma licitação de mais de R$500.000 em um espaço menor que 2 meses, se pede um aditivo aumentando em mais de R$150.000 sem qualquer motivo que se justifique, algo de errado está. Se acontecesse em Guadalupe uma catástrofe do tamanho daquela que aconteceu lá em Algodões, no estado do Piauí, onde toda uma população passou por vexames, passou por fome, abalou toda a infraestrutura daquela cidade, justificaria, secretário, justificaria um aditivo. Se acontecesse uma catástrofe daquela, e Deus há de não permitir que aconteça, eu estaria aqui aprovando esses aditivos que vocês fizeram. O que não me convence, secretário, é uma situação sem qualquer justificativo que há aditivos inesperados. O que não me convence é que a Câmara não está sendo ouvida em situações importantíssimas, quando até nós solicitamos. Por que que nós pedimos informações e vocês não nos fornecem? Pelo contrário, mandam um ofício com o intuito de intimidar o vereador. Olha, secretário, olha, prefeito, olhe, colegas, nós não vamos nos intimidar por nenhum tipo de ameaça que vocês estão fazendo com a Câmara Municipal. O poder legislativo constituído pelo voto popular é um poder originário, expressivo da democracia, do povo conquistado ao longo de tantos anos, de tanto sofrimento do povo brasileiro. A atitude de Vossa Excelência é uma atitude ditatorial é uma atitude específica de uma ditadura militar que se iniciou em 1964 aqui no Brasil, mas há muito tempo, secretário, essa ditadura acabou. Nós vivemos em um Estado democrático de direito. E por falar em democracia, eu venho trazer, presidente, à tona uma situação, e nós vamos pedir agora o inquérito policial, e peço a Vossa Excelência, nesse instante, que manifeste ao senhor delegado-geral do Estado do Piauí para instaurar um inquérito acerca de uma licitação que houve na Câmara Municipal de Guadalupe para a reforma deste prédio, onde, surpreendentemente, quem venceu essa licitação foi exatamente o cunhado do prefeito, hoje, na época, presidente da Câmara, o senhor Dejaci. Ele nem poderia licitar por lei. Nessa mesma licitação vencida pelo Dejaci, o mestre de obras era o senhor Turiba, que hoje é secretário de infraestrutura do município. E o presidente da Câmara era o vereador Allen, hoje prefeito. Esta mesma turma está lá na administração hoje. O que eu quero dizer, excelência, é que depois dessa reforma, muito mal feita por sinal, desapareceram as portas das Câmara Municipal de Guadalupe. E o inquérito que eu estou pedindo a Vossa Excelência que seja instaurado é para que se descubra onde estão as portas da Câmara Municipal de Guadalupe. As portas da Câmara pertencem à Câmara Municipal. Eu era vereador na época e não me lembro, como vereador, de ter sido solicitado nenhum pedido de doação dessas portas. Aqui está presente o vereador Pierre, a vereadora Surama, o vereador Edvan. Se eu estiver mentindo, me corrijam. Vossas Excelências viram alguma solicitação de doação daquelas portas? Pois bem, algumas delas, senhoras e senhores, já estão fotografadas. Outras serão ainda. Mas eu peço que sejam devolvidas aquelas portas, e se é para ser doado, vamos doar para associações, para pessoas que precisam, para pessoas que necessitam. Então fica solicitado aqui a instauração de um inquérito policial, não é inquérito parlamentar não, é inquérito policial ao senhor delegado-geral do Estado do Piauí, e que nomeie um delegado especial para presidir este inquérito em Guadalupe, porque o vereador Amadeu, e eu tenho certeza os vereadores aqui presentes, nós queremos saber onde estão aquelas portas, e queremos que sejam devolvidas, e as pessoas que fizeram uso de tirá-las daqui sem autorização têm que ser punidas na forma da lei. Este, senhoras e senhores, é o papel do vereador. Antes de fazer esta denúncia aqui, eu chequei toda esta informação. E para ilustrar, excelência, eu peço Vossa Excelência que solicite ao controlador da Câmara cópia daquele processo licitatório, da licitação que houve na Câmara em Guadalupe, onde saiu vencedor exatamente o cunhado do prefeito, o senhor Dejaci. Peço que tire cópia desse inquérito e nós vamos mandar ao senhor delegado-geral para que ele fundamente o seu inquérito investigatório e possa se tomar providências. O que é absurdo, senhoras e senhores, é que nós, os vereadores de Guadalupe, estamos tentando fazer o nosso papel de fiscalizar e receber um absurdo desse, de um papel desse, uma tentativa de intimidação que, na minha opinião, isso aqui é uma afronta, é um desrespeito, é uma desconsideração, é uma falta total de ética do Poder Executivo aqui subscrito pelo cidadão Dejaci Alves de Carvalho. Fica o protesto deste vereador e peço aos colegas que se manifestem. Nós não vamos baixar a cabeça, nem vamos nos curvar diante de tamanha arrogância do Poder Executivo. Porque o Poder Legislativo é constituído pelo povo. E nosso papel aqui, senhor Dejaci, é realmente denunciar tudo aquilo que não está saindo correto. Se Vossa Excelência tivesse feito a coisa certa, com certeza não estaria sendo denunciado agora. Fica aqui a minha expressão, nesta noite, fica o pedido de compreensão dos colegas e me coloco à disposição de qualquer cidadão de Guadalupe, no dia que vê qualquer tipo de anormalidade dentro da administração pública, pode trazer informação para mim, que eu serei o primeiro a denunciar. Este é o meu papel. E aqui eu não estou fazendo favor a mim mesmo, não. Eu estou sendo pago pelo município de Guadalupe para exercer esse papel. Agora, não vou baixar a cabeça, nem vou me intimidar por atos dessa natureza, vergonhosos, ditatoriais, grosseiros, arrogantes, prepotentes, absurdos desse secretário. Boa noite.
A palavra continua facultada.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, comunidade sintonizada na emissora Cidade Luz FM, meu cordial boa noite aos convidados, né, que estão aqui presentes assistindo esta sessão legislativa. Então, inicialmente, presidente, gostaria só de reforçar, deixar registrado aqui nessa tribuna algumas indicações feitas por esta vereadora nesta noite de hoje em relação às grandes reclamações por parte dos moradores da Vila Parnaíba, né, devido ao grande problema da distribuição de energia elétrica por parte da CEPISA. Porque quando a CHESF passou a responsabilidade dessa distribuição à CEPISA, ela também repassou recursos para que essa distribuição fosse feita com eficiência. Infelizmente, isso não vem acontecendo. A população, os moradores daquele bairro estão sendo prejudicados, tomando prejuízo em seus aparelhos elétricos, como televisão, freezers, DVDs. Então, sem falar no consumo de carne que as pessoas estão perdendo devido à frequência, à falta devida dessa energia. Então, fiz essa indicação aqui pedindo o apoio que todos os colegas vereadores assinem para que o presidente Zé Mota possa mandar essa reclamação diretamente à pessoa responsável em Teresina, para que esse problema realmente seja solucionado. Porque não justifica estar se faltando energia diariamente naquele bairro. E não é só no bairro Vila Parnaíba. Os outros bairros da nossa cidade também se encontram com este problema da escuridão. E também nessa audiência pública, que com certeza irá ser marcada a pedido do colega vereador Amadeu Júnior e os demais vereadores, estamos aguardando a vinda do promotor de justiça para o nosso município para que essa audiência seja realizada. Pedi também ao prefeito municipal, juntamente com o secretário de saúde, que mande aos interiores vizinhos a equipe do PSF, o Programa Saúde da Família, para atender a população dos nossos interiores vizinhos. Porque esta população está muito desassistida, tanto com o tratamento dentário, como também na assistência com médicos e enfermeiros para fazer os seus exames de necessidades. Então, deixo aqui esse pedido de indicação para que o secretário, juntamente com o Poder Executivo, que fique aqui bem claro que é que quem tem a obrigação e o dever de atender às indicações dos vereadores. Nós, vereadores, temos a obrigação de fiscalizar, de fazer indicações, de prestar um serviço à nossa população. Mas quem tem o poder de executar tudo isso é o prefeito atual, que hoje aí se encontra na prefeitura. Então, quero aqui deixar essas indicações e pedir que elas sejam atendidas, porque essas indicações vão atender a nossa população que está precisando deste apoio. Então, Quero aqui parabenizar o meu colega vereador que me antecedeu anteriormente, que falou, o vereador Amadeu Júnior. Em relação a esta informação que veio, esse pedido, quero ter aqui em mão, presidente, o que o Dejaci mandou a esta casa, quero dar aqui, secretária, este papel. Ele manda a esta casa legislativa uma solicitação de informação, cobrando destes vereadores, Surama, Amadeu Júnior, Jesse James, do presidente desta casa, quando nós usamos por várias vezes essa tribuna desta casa, cobrando informações por parte desse secretário, que mandaste a essa casa legislativa informações dessas licitações que nós, vereadores, achamos e temos a plena convicção que são licitações fraudulosas, porque não se justifica, amigos ouvintes, você fazer uma licitação para se limpar a cidade, uma licitação de mais de meio milhão de reais, e em menos de 3 meses, este secretário, juntamente com este prefeito, faz um aditivo, mais de 150 mil reais. Minha gente, você que está aí nos ouvindo neste momento, essa licitação foi basicamente para 8 ou 9 meses, uma licitação no valor de mais de meio milhão de reais. Por mês, em média, dá em torno de 92 mil reais para se limpar a cidade. Vamos calcular, 92 mil reais por mês. Quantos caminhões estão trabalhando para limpar a cidade mensalmente? Vamos colocar 6 caminhões, que em média ele paga 3 mil reais por mês. Dá 18 mil reais. Vamos tirar os encargos sociais. Vamos botar mais 15 mil reais. Totalizou quanto? E a sobra desse dinheiro está indo para onde, secretário? Dejaci, esse seu ofício, essa solicitação que Vossa Excelência pede a esta vereadora, é uma informação que Vossa Excelência deveria ter respeito por esta Casa Legislativa. Gostaria que Vossa Excelência mandasse as informações, mande uma planilha para esta casa, para esta vereadora, dizendo quanto Vossa Excelência está gastando por mês. Mande essa planilha do dinheiro da licitação do lixo do município de Guadalupe, que foi feito. Por que foi feito esse aditivo em menos de 3 meses, Dejaci? Gostaria que Vossa Excelência também justificasse a população de Guadalupe por que esta empresa, R.R. Souza, Transportes e Eventos, que está envolvida na maioria que ganha a maioria das licitações dessa cidade. Empresa esta que está envolvida no maior escândalo aí em Floriano. Por isso, Dejaci, que esta vereadora vem falando nesta tribuna e aqui hoje continuo. E jamais irei me intimidar e me calar mediante essas informações indevidas que Vossas Excelências estão querendo fazer com esta casa legislativa, escondendo as informações. As informações e também tentando enganar a nossa população. Mas esta casa, nós vereadores estamos conscientes do nosso papel e do nosso dever. É isso que nós, vereadores, temos essa consciência de levar a cada residência nos dias de segunda-feira o que realmente está acontecendo dentro de Guadalupe, o que realmente... Qual é o nosso papel? Qual é o nosso trabalho? Por que, secretário? Vossa Excelência fala que esses vereadores não têm prova para questionar essas licitações? Pois nos forneça os dados, as planilhas. Não sonegue a esta casa as informações que Vossa Excelência tem por obrigação mandar a estes vereadores. Gostaria também de falar dessa licitação das estradas, no valor de mais de 360 mil reais. Será que isso é justo? Das licitações. como já foi falado, da compra de mais de 164 mil reais para se comprar peças e pneus de carro. Onde esse valor, Dejaci, daria para comprar mais de 5 gols para atender a nossa população? Vossa Excelência deveria estar preocupado, Dejaci. Era impedir que o secretariado da prefeitura zelasse os patrimônios públicos e os transportes da nossa cidade. Porque tem aí uma Hilux com o secretário de infraestrutura carregando laje, pedra, areia, acabando com aquela Hilux. Será que isso é justo? Dejaci. Então, Vossa Excelência deveria estar preocupado em mostrar um serviço à nossa população e não tentar intimidar os vereadores que prestam trabalho, que prestam serviço com dignidade. Então, deixo aqui o meu repúdio a esse secretário Dejaci, que muito tem prejudicado o atual prefeito dentro da nossa cidade. Prejudicado no sentido dele querer ser o prefeito que ele não é. Infelizmente, se ele se acha ter esse poder, consequentemente o prefeito Wally deve estar dando poderes a ele para ele estar fazendo isso. Mas aqui eu deixo a minha nota de repúdio e quero dizer ao secretário Dejaci que ele cuide em desenvolver e mostrar um trabalho digno à nossa população. Porque em momento algum, secretário, irei me intimidar e deixarei de trabalhar pelo nosso povo, pelas pessoas que votaram e acreditaram nesta vereadora que está falando neste momento. Aqui, presidente, encerro o meu pronunciamento nesta noite de hoje, querendo que esse pedido do vereador Amadeu Júnior seja realmente levado a Teresina, para que o prefeito atual, que hoje é cunhado desse secretário, diga a esses vereadores aonde está a porta da Câmara de Vereadores. A quem ele doou aquela porta? Porque, consequentemente, na minha gestão passada, o prefeito atual, que na época era ex-vereador e presidente da Câmara, não nos pediu e nem nos informou a quem ele doou esta porta. E, consequentemente, nós iremos averiguar e queremos essa resposta o mais rápido possível, para que a nossa população fique realmente sabendo quem é e quem são as pessoas que estão à frente da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Boa noite.
A palavra continua facultada. Com a palavra do senhor vereador Jesse James.
Boa noite a todos. A mesa presidente, em nome do senhor presidente José Mota, a secretária, o vice-presidente, aos vereadores aqui presentes, auditorianos e ao povo da zona rural. Então, não retiro nada das palavras dos nossos amigos José Mota, Amadeu Júnior, a vereadora Surama, acabaram de pronunciar. Me adiantaram. Então, tem aquele ditado, quem não deve, não teme. Esse... secretária, por gentileza, a respeito dessa informação, então, eu queria dizer para o secretário Dejaci, ele está muito preocupado comigo, o vereador Amadeu Júnior, com a Surama e com o presidente. Então, sim, se preocupe, porque nós estamos de olho. Nós fomos eleitos não só para legislar, nós temos que fiscalizar, então é direito e dever nosso. Então, não adianta. No dia que estive presente, apesar que estive presente somente em duas licitações, a primeira que eu fui, eu já percebi irregularidade. Quero deixar aqui bem claro. E não retiro minhas palavras. Onde teve um construtor que estava presente, representando uma empresa de Teresina, que foi a empresa que venceu a licitação da recuperação da estrada daqui ao Brejo, daqui à Prata. Tudo bem. E tinha outro construtor que estava querendo fazer parte dessa licitação. Eu estava com toda a documentação em suas mãos, lacrada. O que aconteceu? Esta segunda construtora que queria participar da licitação procurou a prefeitura antes da licitação. Qual era os materiais, os documentos necessários para fazer parte dessa licitação? E entregaram para este construtor. Este construtor, ao ajeitar sua documentação, voltou à secretaria do senhor Dejaci. Foi analisado sua documentação e foi confirmada. E disseram, está correto, não está faltando nada. Isso estavam tramando para aquela pessoa que estava representando essa empresa de Teresina já ganhar a licitação. Quando a segunda empresa chegou com a documentação que foi confirmada, foi que eles disseram lá, não, você não está com a documentação confirmada. E essa pessoa pegou e olhou para os funcionários e eles disseram, ah, naquele dia estava. E o consultor falou, naquele dia estava, e por que hoje não está mais? Aí começaram aquela discussão. Então eu entendi que era briga pessoal, aí eu me retirei daquela situação. Então ficou bem claro, está bem claro, a barbaridade, as irregularidades que estão acontecendo. E a respeito da energia, como a vereadora Soroma já falou, as pessoas, os amigos, estão reclamando da energia, principalmente no bairro Vila Parnaíba, que está uma negação. Apesar que algumas casas já estão marcando, e assim não sei, Vossa Excelência, vereador Amadeu Júnior, se é correto. Eles começaram a montar os contadores nas residências, e algumas colocaram e outras não. Algumas pediam para colocar dentro de sua casa, e aquelas que eles queriam colocar, eles colocavam. E as que ele não queria, ele colocava no poste, não queria saber não. E hoje, alguns já estão marcando, e outras não. Eu acho que não é correto. Fulano na rua A vai pagar, fulano na rua B não vai. Então, eu acho isso muito correto. Eu acho que isso precisa ser analisado, precisa ser discutido. Então, foi comentado na sessão passada também, que um vereador foi e falou, o prefeito realmente não construiu nada ainda não, mas pelo menos está pagando em dias. Eu acho que pagar em dias não é argumento para o vereador usar, é argumentar achando que o prefeito está sendo bom pelo fato dele estar pagando em dias. Pagamento em dias é obrigação, não é favor não, é obrigação. Eu não estou querendo dizer que prefeito passado nem retrasado pagou em dias não. Eu sou vereador deste mandato, então estou fiscalizando. Então aqui quero finalizar as minhas palavras, desejando boa noite a todos. Eu não ia nem falar essa sessão porque estou meio fanho aqui, estou muito bem, mas não poderia deixar de vir, pelo menos para dar um pouco do que eu estava com vontade de falar. Então, boa noite a todos.
A palavra continua facultada. Palavra vereadora, a sua excelência vereadora Lúcia.
Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, povo de Guadalupe, boa noite. Em primeiro lugar, quero dizer a todos do meu não comparecimento à sessão passada, motivo pelo qual estava acompanhando o doutor Dilson ao Congresso Nacional de Urologia, acontecido na cidade de Goiânia. Como também quero relatar da importância do Congresso ao profissional urologista, mas do conhecimento e da experiência que tive durante a estada na cidade de Goiânia. Eu realmente conheço várias cidades do Brasil, como Rio, São Paulo, muitas cidades do Nordeste. Mas eu nunca pensei, devido a notícias que temos todos os dias nos jornais nacionais,
a respeito das cidades, das grandes cidades brasileiras, que iria conhecer uma cidade no Brasil, do porte de Goiânia, com uma população aproximada de 1.300 habitantes, sendo na zona metropolitana chegando a 2 milhões de habitantes, uma cidade hoje no Brasil que não tem uma favela. Uma cidade hoje brasileira, uma capital de um estado, que eu fiquei admirada, administrada hoje pelo prefeito, senhor Iris Rezende, do PMDB, uma cidade hoje que não existe nenhuma rua que não seja asfaltada. Uma cidade capital do porto de Goiânia, que você não encontra uma única pessoa pedindo esmola. Uma cidade que você não encontra. Olha, eu fiquei tão admirada que eu me propus a pagar um táxi para percorrer. Quando eu soube, fiquei sabendo que Goiânia não existe nenhuma favela, eu paguei um táxi e percorri vários setores da capital. E realmente, aí é que chega o meu questionamento. Se acontece na cidade de Goiânia, com a boa administração que hoje está sendo feita lá, por que não em outras cidades? Por que não em vários municípios desse Brasil? Então a gente fica triste. Fica triste quando a gente vê a questão de Rio, de São Paulo, de Recife, de Fortaleza, né? Com tantas violências. E quando eu chego numa cidade, a primeira coisa que eu pergunto, e aqui tem muita violência, tem muito assalto, e todas as pessoas eram o que diziam, não se preocupe, não existe esse problema aqui. Então a gente fica feliz. Feliz por a gente saber que existe a condição, que tem a possibilidade de se administrar bem, como a cidade de Goiânia hoje está sendo administrada pelo prefeito Iris Rezende, onde você, numa capital, você não ter uma única favela, você não ter uma única rua sem ser asfaltada. Isso foi depoimento feito pelo então prefeito lá na abertura do Congresso. E eu muito me admirei, fiquei muito curiosa e procurei realmente conhecer a cidade. Com relação aos dois pronunciamentos dos vereadores aqui e já o questionamento que nós temos em fazermos uma audiência pública com relação à energia e à água do nosso município, eu quero dizer aos senhores vereadores que, a respeito desses contadores que estão sendo colocados na Vila Boa Esperança e na Vila Parnaíba, que eu procurei informação junto com o senhor secretário de infraestrutura e com o engenheiro que hoje é contratado no município para fazer o serviço de engenharia de obras. Na época, quando eu fiz aqui a denúncia, se não estava inferindo ao nosso código de postura do município, a resposta que eu tive é que existe um contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a CEPISA na administração passada. Então, esse contrato foi firmado na administração passada. Administração do doutor João Luiz da Rocha. Então, eu acho que é preciso que a gente solicite do senhor secretário a cópia desse contrato para a gente analisar, né? Que quando eu questionei a qualidade do material, aqueles postes sendo colocados nas calçadas, se não teria como a gente tomar a providência junto ao Ministério Público para interditar aquele serviço. O que ele me disse é que já era um contrato antigo, firmado na administração passada, e eu acho que cabe a nós pedirmos a cópia desse contrato, analisarmos e ver o que está sendo feito com relação, e o caso é sério. A questão é séria, já foi colocado pelo senhor vereador Pierre, por todos os vereadores aqui, a preocupação é de todos. E justamente com a relação, como a Surama já falou aqui, da questão da ampliação da rede. A rede hoje não sustenta mais, e então a gente vai ficar com um problema seríssimo na Vila Boa Esperança, que a única preocupação deles hoje, no momento, é colocar os contadores para registrar o consumo. Eles estão com essa grande preocupação, então é preciso que a gente pegue esse contrato, esse convênio que foi firmado entre a CEPISA e a Prefeitura Municipal de Guadalupe, e a gente analise e até que seja colocado na nossa audiência, né, como tema de discussão. Com relação ao meu pedido hoje, feito ao senhor prefeito municipal, que faça a reforma e restauro a Praça Noé, José Noé da Fonseca, na Vila Parnaíba. É um órgão público e é dever da administração municipal preservar o bem público, como também embelezar aquela comunidade, aquela praça, uma praça tão bonita e está abandonado. Então eu solicito hoje, fiz a solicitação e peço ao senhor prefeito que faça a reforma, a restauração da Praça Noé da Fonseca. Tanto foi pedido de moradores como uma sugestão minha também, que eu já havia, há muito tempo que eu havia já pensado em fazer esse pedido, não tinha tido a oportunidade ainda. E com relação às colocações dos senhores vereadores a respeito de licitações, de aditivo, licitações, eu acho que a transparência existe. É preciso que cada um de nós tenhamos a preocupação de procurarmos, de irmos atrás das informações. Nós não poderemos, de maneira nenhuma, ficar só falando e não ir atrás das informações. As licitações foram todas feitas no município de Guadalupe, todas colocadas no diário oficial dos municípios, todas bem divulgadas pela internet. Então, eu acho que é um compromisso nosso, é uma responsabilidade nossa como fiscalizador desse município e estarmos atentos. Não é deixar acontecer para depois nós virmos aqui reclamar. Porque é muito fácil acontecer, depois que acontecer, porque quando uma licitação é feita, ela tem um objeto, ela tem o seu valor, ela discrimina todos os seus objeto da licitação. Então é preciso que a gente tenhamos a preocupação de, no início do ano, em janeiro, geralmente é quando o município, todas as administrações fazem as licitações para o ano corrente, tenhamos essa preocupação, para não chegarmos aqui no final do ano e estarmos ainda reclamando sobre licitações no município de Guadalupe. Eu acho que é uma responsabilidade nossa como vereador, como fiscalizador do dinheiro público, e estarmos atentos e participarmos de todas as licitações feitas nesse município. Porque lá você vai poder falar, lá você vai poder reclamar. O vereador bem sabe que ele tem esse direito de reclamar. Então é preciso que a gente tenha essa preocupação de fiscalizar na hora certa. De fiscalizar na hora certa. De entrar em um bom entendimento com a administração municipal. Nós não vamos poder ficar aqui só reclamando de licitações que já foi feita no início do ano. Já aconteceu. A obrigação nossa era ter fiscalizado no início, na época que foi feita a licitação. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador AD.
Senhor presidente, secretária vereadora Lúcia, os colegas vereadores, os nossos amigos que nos prestigiam com a sua presença aqui nesse auditório, meu cordial boa noite. E o meu cordial boa noite também vai para os nossos amigos guadalupenses que estão em suas casas com seu rádio ligado, que estão na zona rural. Eu observando todos os pronunciamentos que estão sendo proclamados aqui nessa tribuna, me coloco solidário com respeito à CEPISA, porque por muitas vezes moradores do bairro, precisamente do bairro Vila Parnaíba, chegaram a ligar para mim. Infelizmente eu não estava na cidade no dia e não pude atendê-los à altura do atendimento que aquelas pessoas que me ligaram precisavam ser atendidas. Pessoas que confiaram e continuam confiando em cada um de nós. Mas tem que se tomar uma medida enérgica e rápida concernente a esse problema da CEPISA. O prejuízo está sendo muito grande. A população está sendo prejudicada. E nós não podemos nos calar vendo esse tipo de coisa acontecer em nosso município. E concernente à captação da água, hoje estive com o Valmir, que é quem coordena os trabalhos da GESPISA aqui em Guadalupe. E ele me confirmou que a ampliação da ETA, da captação, já foi confirmada. Ele me assegurou essa confirmação naquela hora, vereador Amadeu, que eu estava conversando com ele ali no posto. Então, ele disse que o prefeito conseguiu essa ampliação da ETA. Acredito que daqui a alguns meses esse problema de água em Guadalupe terá um fim, porque a população vem sofrendo há quantos e quantos anos com esse problema da água em Guadalupe? Há muitos. E tive essa confirmação hoje e quero parabenizar o prefeito com sua equipe que se mobilizou para conseguir a ampliação dessa ETA, que é essencial para o bem-estar de todos que moramos aqui na cidade de Guadalupe. Eu acho que os nobres vereadores lembram da fala que eu transmiti aqui com respeito à mudança da décima regional lá para Uruçuí. Já aconteceu. Eu acredito que agora não tenha mais jeito. E ocorreu exatamente o que eu estava pensando. Uma pessoa aqui em Guadalupe foi beneficiada. Preste bem atenção, como a coisa é fora de lógica. Foi beneficiada com a bota. Ela tem um problema, a pessoa tem um problema na perna. Essa pessoa vai ter que se deslocar para Teresina, procurar um determinado órgão lá em Teresina, vai voltar para Guadalupe e no dia 10 vai receber essa bota lá em Uruçuí. Faz sentido? Faz sentido um negócio desse? É melhor ela pegar esse dinheiro e comprar logo a bota direto. Mas nem todo mundo vai ter esse dinheiro para comprar sua bota, para comprar o seu remédio, para comprar, para ter um atendimento médico, um atendimento de saúde que está necessitando. E aí está o problema. E vai acarretar problema para o nosso município e também para nós, vereadores. Porque quem é o para-choque quem é que, quem está no dia a dia com a população são os vereadores também, os que formam esta casa. Então fica aí mais uma vez essa minha fala com respeito a essas duas coisas. Tendo visto aqui por vários dias os colegas vereadores falando de muitos assuntos do executivo, eu ratifico aqui, fico solidário com alguns colegas em algumas partes. O vereador tem o seu papel no município. O vereador, ele está aqui para também fiscalizar, para criar leis e projetos que venham beneficiar o município, a população, e também fiscalizar. Mas nesse fiscalizar, que é um direito e um dever nosso, como o vereador Amadeu Júnior declarou, e foi a declaração mais correta, está sendo pago para isso, eu tenho percebido uma tendência nesta casa que tem me deixado um pouco incomodado. Devemos fiscalizar, sim. Não devemos fechar os olhos para o que está errado, é verdade. Também não devemos fechar os olhos para as coisas positivas que estão acontecendo em nosso município. É bem verdade também. Não podemos perder o foco do bem-estar em comum para todos, para toda a população. Mas de uns dias para cá, temos visto declarações que eu acho que não estão à altura dessa casa. Não estão à altura dessa casa. Atingindo pessoas, atingindo famílias. Eu vou dar um exemplo e vou ser mais direto. Considero o nobre vereador Jesse James, mas digo que, na minha forma de entender, seu discurso, da maneira que ele tem mostrado com respeito a algumas pessoas, eu acho que está sendo, me desculpe, vereador, mas é o meu ponto de vista, imprudente. Veja bem por quê. Você se referiu ao Júnior, irmão do prefeito. O Júnior é um rapaz que todos nós conhecemos aqui desde a sua infância. A gente vê que ele é um rapaz trabalhador, um rapaz que cuida dos seus afazeres. E hoje, vereador, e amigos ouvintes, todos nós sabemos que com R$1 de entrada ou zero de entrada, você estando com seu nome limpo, você chega em qualquer revendedora e compra um carro zero ou usado. Da maneira que o vereador Gess transmitiu aqui, o que dá a entender, da maneira que Vossa Excelência transmitiu, é que o Júnior ou ganhou na Mega Sena, não foi isso que você falou? Ou então alguém deu aquele carro para ele. Desde quando eu conheço o Júnior possui o carro. Então, quem não tem R$1 de entrada, compra um carro. E quanto mais quem já tem um usado, pode vender ou pode dar de entrada e continuar pagando as parcelas. É, o meu carro mesmo que eu tenho hoje, eu assumi uma desistência de alguém e continuo pagando parcelas mensais em 36 meses, que no final desses 36 meses o carro vai estar quitado. Eu não teria o dinheiro para comprar aquele carro à vista. Então são esses tipos de coisas que nós temos que ter cuidado e nos policiar, devemos fiscalizar, denunciar, mas devemos nos policiar porque eu sei que aquele carro do Júnior foi financiado. E eu creio que muita gente aqui sabe. Por que que eu estou falando isso? Porque o Júnior é um cara trabalhador que nós todos conhecemos. Então, se temos alguma coisa contra alguém, ou temos o nosso partido, ou a nossa definição política, devemos fazer oposição, como já disse aqui antes, mas fazer com responsabilidade. E tem outros casos. O caso da Tábata, que é concursada, ela é concursada. E presta um bom trabalho no município. Foi citado também aqui pelo vereador que a Tábata trabalhava na prefeitura. Então são esse tipo de coisa que nós temos que ter cuidado. Ela trabalha lá, mas é concursada. E continua a dizer, não devemos baixar a cabeça para ninguém. Devemos fazer o nosso trabalho, porque o povo nos colocou aqui para isso. E se não pudermos fazer o nosso trabalho, é melhor não ficarmos aqui. Não faz sentido. Se o vereador está aqui para fiscalizar, é uma das funções dele, e não puder fiscalizar, hoje mesmo tive na prefeitura para entender alguma coisa desse orçamento, viu, presidente? Entendi muita coisa desse orçamento, está aqui para ser votado. Depois de conversar, fui lá atrás, entendi muita coisa. Todo esse orçamento... Pois não.
Vereador AD, eu pedi Vossa Excelência uma parte, nesse instante, só para esclarecer alguns pontos do discurso, Vossa Excelência. Já fico muito grato, Vossa Excelência, ter cedido gentilmente o seu tempo. No entanto, quando Vossa Excelência mencionou sobre duas ocasiões, eu tenho dois questionamentos a fazer. Quando o vereador Jesse James mencionou sobre um carro que teria sido comprado pelo seu Júnior, veja bem, a nós, vereadores, compete saber o seguinte: este carro que o seu Júnior comprou presta algum serviço ao município de Guadalupe? Se ele presta, passou a ser competência nossa. Aí nós temos que fiscalizar. Segundo, com relação à senhora Tábata, é concursada, nós sabemos disso. Na verdade, quem usou a palavra foi eu, quando eu disse o seguinte: se a senhora Tábata é concursada, está na função originária dela, ótimo. Se ela foi deslocada para a comissão de licitação, aí passa a ser preocupação nossa. Por quê? A comissão de licitação deve ser formada por pessoas não ligadas ao prefeito. E nós sabemos que ela é sobrinha do prefeito, filha do secretário. Passa a ser imoral e ilegal. No momento que eu presenciei uma licitação que ela participou, e ao mesmo tempo o seu pai, que é secretário, o senhor Dejaci, ficava intervindo constantemente no processo licitatório, se comunicando com ela. E isso também é ilegal. Em nome da lisura, em nome da transparência do processo licitatório, primeiro, ela não deveria fazer parte. Segundo, o cunhado prefeito, o senhor Dejaci, pai da Tábata, também não poderia intervir no processo licitatório, porque é um ato público externo ao executivo. Só queria esclarecer esses dois pontos, Vossa Excelência. Já fico agradecido, Vossa Excelência, ter cedido o espaço.
Mas é isso que eu estou tentando entender. Você, o Jesse James, nobre vereador, em nenhum momento ele fez esse questionamento sobre o carro trabalhar ou não para o município. O que eu estou falando é a maneira que jogaram no ar. É papel nosso fiscalizar isso, sim. Mas a maneira que estão jogando, o povo que está lá no Bela Vista, no Coqueiro, que não tem conhecimento de licitações dessas coisas, quando fala aqui em 200 mil reais de licitação não sei de quê, o pessoal já fica com alvoroço. Mas o certo é fazer a licitação. Errado é se não tivesse feito a licitação. Agora compete a nós, a esta casa, fiscalizar para saber se está correndo tudo bem. Compete a cada um de nós, cada vereador. Eu tive uma oportunidade numa licitação lá que o Pierre estava. O momento que eu presenciei, Eu não vi nenhuma irregularidade. Você viu, Pierre? Está confirmando que não viu. Então, são essas maneiras de lançarem as coisas. Entendeu? Quem está lá fora ouvindo, entende errado. E eu já disse aqui, e vou repetir, a mídia tem seu poder. E nós sabemos que política é feita com formação de opinião. Eu, particularmente, quando vier fazer alguma denúncia aqui, algum dia, se porventura vier fazer alguma denúncia aqui, já virei preparado para, na hora que sair daqui, levar mais à frente a coisa, estender até o Ministério Público, seja lá onde for, e tomar as providências cabíveis. Mas não ficar jogando dessa forma. Eu estou zelando por esta casa. Porque assim como tem aqueles que gostam de quem faz isso, aquilo outro, diz isso aqui, tem aquelas pessoas que têm conhecimento, que têm cultura e entendimento, que eu conversei com muitas pessoas esse final de semana, estão indignadas com alguns pronunciamentos. Não devemos nos calar, mas temos que sabermos nos portar com as palavras, porque é isso que está acontecendo e eu estou zelando por esta casa. Meu zelo aqui é por esta casa. E também pensando naquelas pessoas que estão sendo atingidas dessa forma. Então, fica aqui a minha fala nesse sentido. E quero agradecer esta oportunidade e dizer que vamos continuar os nossos trabalhos, sim, vamos continuar trabalhando sobre estas licitações. Eu vou procurar me inteirar desses assuntos. O presidente tomou a atitude correta de pedir esses contratos, de pedir tudo isso, entendeu? Mas hoje eu só não procurei isso, porque não tive tempo, tivemos tratando de outros assuntos, como orçamento e tudo mais. Você me interviu no orçamento, agora eu lembrei. E voltando para o orçamento, fiquei a par de muita coisa, porque fui lá pesquisar atrás e saber. Só não estou ainda entendendo a parte da Câmara, viu, presidente? Não estou entendendo. Devemos discutir mais, analisar mais. Não estou entendendo ainda a parte da Câmara. Das outras secretarias, conversei com os secretários, todos esses valores foram feitos baseados em dados que os secretários passaram para a equipe orçamentária. Mas essa parte da Câmara não está entendido ainda e vou tentar entender, juntamente com o presidente, todos os colegas, para tomarmos a nossa posição. Então fica aí meu cordial boa noite a todos e uma boa noite aos colegas também.
Como não há mais... Tem um vereador aqui, Jesse Jame, que está pedindo aqui 2 minutos. Pois não, vereador.
Boa noite. Agradeço, presidente, por voltar a esta tribuna. Agradeço também a você, sua excelência, Vossa Excelência, vereador Amadeu, por ter respondido, por ter me antecipado. Eu queria dizer, vereador, Vossa Excelência AD, eu não estou preocupado porque ele, Júnior, comprou o carro, não. Porque eu sei que a facilidade que tem de se adquirir um veículo. Mas também não podemos comparar um subsídio seu com o dele. Hoje um vereador recebe bruto R$4.000. Acho que a gente chegando em qualquer revendedora tem uma facilidade e mesmo assim a gente vê uma dificuldadezinha para você adquirir um veículo. E uma pessoa que não tem, uma pessoa que não é construtor, uma pessoa que não é comerciante, uma pessoa que não é diarista. Então, é isso que eu quis dizer. Então, minha preocupação foi porque este carro é pago com o dinheiro da prefeitura.
Então, isso é fiscalizar. Como ele, prefeito Ali, quando era ele, prefeito, quando era vereador, fiscalizava. Sempre que tinha um secretário que comprasse um carro, prefeito comprasse um carro, ele estava aqui batendo. Então, isso é interesse meu, sim. Qualquer, até um alfinete que entrar dentro da prefeitura e tiver dentro dos meus olhos, ao meu alcance, é direito meu debater, fiscalizar. Agora, cada um tem sua forma de usar, sua forma de agir, sua forma de discutir e sua forma de fiscalizar. Então, a minha foi esta. Então, antes ele não comprou o carro. Antes ele não comprava o carro e agora ele comprou. Foi isso que eu questionei. Porque antes ele não tinha condição. E agora o irmão ganhou a prefeitura, ele tem condição. Porque eu vejo dificuldade. Eu não tenho condição de ter um carro de 30 mil reais. E ele, que tem, não sei o que é, que comprou, não em tanta facilidade, um carro de 50 mil reais. Mais de 50 mil reais. Foi isso que eu falei. Então, a questão da licitação, como a vereadora secretária Lúcia falou, eu concordo que nós temos que fiscalizar mais de perto, temos que estar presente nas licitações, porque esta corrupção que o presidente está falando, é verdade sim, mas para nós termos aquela plenitude, aquela certeza, é melhor que nós pudéssemos acompanhar mais de perto, porque não só, secretária, é direito do vereador acompanhar a licitação durante a solicitação, não. Também é competência do vereador ele acompanhar o término e durante a construção, porque pode ter lá no objeto da licitação roço e capino, e eles vão reformar uma estrada e não vão fazer o roço. Então, da licitação ao início da obra e até o fim, é direito de qualquer vereador e qualquer cidadão fiscalizar. E aqui eu encerro minhas palavras e boa noite.
Vamos lá, meu vereador. Tem o vereador Pierre que quer falar aqui 2 minutos. Pois não, vereador.
Boa noite. Cumprimento o presidente da casa, demais vereadores e vereadoras, público presente, meu amigo Otto, Benoni, Enio, Nelson, Gleison, e você que está lá no Rio pescando, meu amigo João Gregório, Chiquinho Pescador, meu amigo Boa Vida e João do Luca. Ouvi com muita atenção o pronunciamento de todos, inclusive quero aqui fazer alusões aos três amigos de partido, Jessurama Amadeu, quando se referiram a licitações. Sabemos, presidente Zé Mota, que as maiores prostituições político-financeiras poderão estar, sim, nas licitações. Isso é generalizado em todo o Brasil, em todo o mundo. Mas o que me traz hoje aqui a esta tribuna, já que tocaram muito fogo em carne, eu quero tocar fogo hoje aqui em carvão. Quero falar aqui da carvoeira. Eu nunca vi um político, não lembro se algum político aqui já condenou as carvoeiras. Me parece que um já fez comentários, não lembro qual foi, sobre as carvoeiras. E eu fiz hoje aqui um requerimento, está aqui com a secretária Lúcia, um indicativo de lei, pedindo para que se transferisse a responsabilidade da legislação e a fiscalização para o nosso município. Porque sabemos nós que esta Câmara, Zé Mota, é uma das mais competentes. Esta Câmara, eu percebi que está muito atuante. E todos são vereadores competentes. E a lei, a Constituição Federal, Amadeu Júnior, advogado, e a nossa lei orgânica, no seu artigo 161, diz que é obrigação do poder público, é obrigação do poder legislativo fiscalizar os recursos naturais. Engraçado, chega um grupo de fora, de Minas Gerais, inclusive hoje eu fui aparteado por um militar, disse: Pierre, tu é um doido, não vai falar isso na Câmara, Pierre. Tu tem coragem? Esse pessoal de fora pode até mandar te matar, Pierre. É o emprego, é a vida deles. Eu sei, vereador AD, que eu tenho que morrer um dia. E é isso aí, minha gente. Eu morrendo, a mulher casa com outro mais bonito, com certeza. Eu fui eleito, não fui para receber propina, não sou trambiqueiro. Desafio qualquer cidadão que diga que já comprou o Pierre. Então estou aqui para defender o meio ambiente. Pergunto até ao secretário de Agricultura e do Meio Ambiente, o que é que eles já fizeram neste sentido? O que é que eles já fizeram? Juvenal e Vicente, meus amigos, com muito respeito, não estou aqui para falar mal de vocês, mas eu quero que vocês digam se já tem algum trabalho com relação para coibir, para proibir esse pessoal das carvoeiras. Por que, presidente Zé Mota? Eles estão levando nossos recursos. A obrigação, conforme a lei, advogado Amadeu Júnior, é recuperar a área degradada, você sabe disso? Eles estão derrubando piquezeiros, cajueiros, faveiras, que sustentam a alimentação humana e animal, estão queimando o capim, estão queimando a microfauna, e a microfauna que eu me refiro, são os micronutrientes, são os minerais do solo. Errado. Eles tiram uma licença lá no Ibama, quando a área é grande. Quando é pequena, eles conseguem com a Secretaria do Meio Ambiente em Teresina. Então eu quero que traga para a Câmara, para nós vereadores, votarmos sim ou não. O Zé Sarney tem moral. Tem os defeitos dele. Muito danado para desviar recursos. Mas o Zé Sarney botou moral no Maranhão, expulsou todos de lá. O do Pará expulsou todos de lá e o da Paraíba. Mas o do Piauí, nosso amigo, o Elton Dias, aqui já dei meu voto por duas vezes, ele está cobertando este pessoal. Vamos botar moral, vereador Edivan, porque eles só nos trazem prejuízo. Daqui uns dias, nós estamos com câncer de pele, que Deus o livre, com irradiação solar. Daqui uns dias, Guadalupe se transforma no deserto de Danúbio, de Saara. Quem vai de avião para Teresina, eu tive a oportunidade de ir por 4 vezes, você já vê o buraco, o vácuo, você já vê o espaço devastado, muito grande, principalmente nas datas Santo Antônio, Cardoso, e eu quero que meus amigos vereadores, todos me ajudem neste projeto. Não tenho raiva desse pessoal lá não, já foram meus vizinhos, são gente boa, mas estão só carregando, só enricando e acabando com nossa cidade. Você toma um banho no banheiro, com 5 horas, aliás, com 5 minutos, você já está com calor de novo. Então, Deus disse, se queres tu um dia acreditar em mim, faze-te discípulo da natureza. Quem cava um abismo, um dia poderá cair dentro do abismo. Os males de que padece o ser humano são provocados por ele mesmo. Faz o avião para se autodestruir. Queima a mata. Cadê o tatu e o lapicho, o lapau? Mata tudo. Onça pintada, tudo desaparecendo. Quero aqui também enaltecer a grandeza do Frei Eulálio. Eu já vi o Frei Eulálio defendendo também essa causa. Pois bem, não quero também desqualificar ninguém. Eu não sou de atacar, mas o que é errado é dar conta de todo mundo, Lúcia. Não quero despersonalizar ninguém, mas o prefeito, segundo informações de terceiros, 3 me procuraram ontem e 1 hoje aqui na Câmara. Estas 4 pessoas disseram-me que o CAPS, Centro de Apoio Psico Social, não tem mais comida para os doentes. Incrível. Recursos federais, repasse de recurso federal, não há atraso. Mesmo que atrase, presidente, mas não falta. Tem que vir. Como é que o doido vai 8 da manhã? Eu não digo nem doido, com muito respeito. O deficiente. De 8 da manhã, Surama, como é que aguenta? Até 5:30 da tarde, sem comer. Então, primeiro eu vou investigar, vou apurar, para ver o que é que está acontecendo no CAPS. E, para encerrar, a vereadora Surama esqueceu aqui, que ela batalha muito aqui, o problema dos agentes administrativos. Ela já fez vários pedidos e o prefeito não responde. O presidente Zé Mota vai a Teresina, se eu não me engano, amanhã. E a vereadora pede para que o presidente se interesse para tentar resolver esse problema, porque é uma injustiça muito grande. Quem trabalha 40 horas só recebe 20 horas, igual que trabalha 20 horas. E com relação aos remédios, né, Suramas? Os hipertensos, aquele pessoal que tem pressão alta, 3 meses, né? 3 meses sem receber remédio. E meu último assunto, audiência. O Pierre Amadeu Júnior também já pediu audiência para se resolver o problema da água e da luz. Conversei com o presidente Zé Mota, ele disse-me que dia 3 de dezembro, conforme entendimento que ele já teve com o procurador-geral do Estado, com o juiz, nós vamos marcar para o dia 3 de dezembro, para ver quem tem razão. Vamos, vereadores, dá uma força. Vamos tentar aliviar a dor e o sofrimento deste pessoal que estão recebendo luz de uma forma covarde e indevida. Meu muito obrigado.
Tem mais nenhum vereador queira usar a palavra? Nesse momento eu vou fazer minhas considerações finais da reunião. A reunião, eu tenho aqui só um comentário do meu colega vereador AD, que quando eu recebi aqui o orçamento, eu indaguei com quase todo o secretário, e todos que eu falava disseram que não sabia o valor da sua rubrica. Mas ele disse hoje que os secretários disseram que estão sabendo. Então, ou estão sabendo ou estão forçados a dizer que sabem. É um dos dois. Porque eu analisei, o último que eu perguntei foi o Juvenal lá no fórum, sexta-feira. E ele disse para mim: vereador, até agora ainda não sei quanto é o valor. Eu digo, pois é 643. Aí ele pediu: só isso, presidente? Só. Pois, veja o que você pode fazer comigo. Indaguei com vários vereadores, nenhum sabia. Então, eles não estavam sabendo. Foram forçados a dizer que sabem. Você viu hoje. Mas sexta-feira ele não sabia nem o valor. Então, está aí o dado que não foi feito o orçamento por aqui. Esse orçamento é mesmo. E esse orçamento, nós não podemos, o vereador que tem essa consciência, não pode aprovar um orçamento onde a prefeitura gasta 9, 10 milhões e vem um orçamento de 27. Está aí. Então, está aí na cara de todo mundo que esse orçamento está havendo alguma coisa. E além disso, ele ainda pede 50% autorização à Câmara, ele fica autorizado. Quem vai dar cheque sem fundo, um cheque em branco para quem vai dar hoje aqui? Acho que a Câmara aqui tem só pessoas adultas, não vai assinar um cheque em branco. Principalmente para esse secretário que está aí. Porque ele quer fazer com a Câmara, o antigamente, uns 20 anos atrás, o prefeito chegava, assina o pagamento da Câmara, vai buscar. Chegar o vereador não sabia nem quanto era. Ele quer fazer isso. É amedrontando, ameaçando o vereador de repasse de Câmara, que ele não tem poder para isso. Não tem poder. Eu quero que ele não repasse normal, que não, tem a justiça aí para tomar de conta. Tem a justiça. Chega com um documento aqui mentiroso, da minha contadora, dizendo que foi ela que fez. Mentira, secretário. Foi Vossa Excelência com a sua contadora que deram os dados para ela, e ela fez por telefone, anotando com lápis, e depois enviou para vocês. Vou trazer por escrito para mostrar para vocês como vocês querem levar a Câmara com falta de respeito. O documento está aqui. Ela comprovou que não foi ela que fez. Ela copiou e mandou e reenviou. Então está aqui um ofício, dois ofícios mentirosos. Perdeu o papel que está aqui na mão de todo mundo do Tribunal de Contas.
que eu vou levar o meu e o dele para ele dizer no Tribunal de Contas amanhã qual é o que está certo. Se é o que eles me deram ou o que deram para ele. Isso daqui eu não deixo passar por Mendes. Eu admiro muito do vereador AD, que chegou aqui na Câmara sexta-feira, se maldizendo, falando do vereador. E da hora para outro vereador AD chega aqui com outras palavras diferentes. Dou a palavra, vereador. O meu negócio é transparente. Eu quero um negócio que o senhor chegou aqui, que eu fiz aquele comunicado para botar na rádio, você lendo, ajudando eu a fazer. E vereador, hoje está completamente diferente dos que estão dizendo o prefeito.
Eu gostaria de usar a palavra.
E daí? Olha, a palavra não foi concedida ainda. É um erro que o presidente, quando está usando a palavra, não pode repassar para nenhum vereador. Tem que pedir primeiro licença para saber se pode ou não pode. Não pode, não pode. Agora, dependendo do presidente, posso conceder. E quando ele está com a última palavra é dele. Pode falar, vereador.
Senhor presidente, eu quero ratificar a minha indignação, e eu creio que dos demais vereadores. Não sou homem de duplo ânimo. Não sou homem de duplo ânimo. O que a Vossa Excelência está falando, o que o presidente Zé Mota está falando, é de um fato ocorrido na nossa cidade. Espalharam a história que os vereadores não estavam aprovando os projetos porque o prefeito não estava dando propina. Não foi isso? Senhor presidente.
O prefeito falou abertamente para várias pessoas que aqui na Câmara os vereadores estavam querendo a propina. Isso aqui, quantos parram de baixo escalão, que eu não vou nem dizer, que fica feio o prefeito chegar e dizer para um funcionário de terceiro escalão dele, dizer o que disse para o negócio da Câmara. E Vossa Excelência chegou imediatamente aqui com raiva dessas palavras.
Indignado e continuo indignado com essa conversa. É tanto que fui procurar o prefeito, porque quando eu tenho alguma coisa para resolver com alguém, a primeira coisa que eu faço é procurar aquela pessoa para a gente dialogar e conversar. Se der entendimento, deu. Se não der, não tem problema. E o que ele me falou? Ele disse para mim que não falou aquilo ali hoje já novamente. Que não falou aquilo ali, que não autorizou ninguém a falar e que se os vereadores achar por bem, do mesmo jeito que a Câmara enviou uma nota para a rádio, uma nota de repúdio pedindo respeito ao executivo por causa desse comentário, ele também mandou a nota falando as mesmas coisas, que não é de autoria dele, que a história não procede. E eu acho que isso é cabível. Seria até bom que ele mandasse isso para a rádio. Porque realmente a cidade estava cheia dessa história. Onde eu cheguei, eu combati essa história. Onde eu cheguei? Eu passei o sábado visitando na Cruzeta, em vários bairros aí, e me indignei realmente com isso aí. Ainda estou indignado. Mas quando eu estou indignado, se porventura, vereadora Surama, algum dia nós tiver alguma desavença, eu vou lhe procurar para resolvermos no diálogo, na conversa, e nos entendermos ou não. É muito simples. E eu acreditei no que ele me falou. E espero que esse tipo de comentário de pessoas irresponsáveis que saem com esse tipo de comentário, porque esse vereador aqui e os demais, eu acredito que nunca foram ao gabinete do prefeito. Tem vereador que nunca nem pisou na prefeitura aqui, rapaz. Depois que o prefeito assumiu, eu vou lá no gabinete do prefeito para resolver problemas de pessoas, de famílias, dos bairros e problemas ligados à política, com o nosso grupo político. Isso eu vou. Agora não aparece nenhum, nem o prefeito e nenhum dos seus assessores ou dos seus secretários para apontar o dedo para mim ou para qualquer um desses vereadores aqui para dizer isso. Só que o prefeito me disse que não procedeu da boca dele isso aí. Ele disse que não procedeu e nem autorizou ninguém a dizer. Ainda está disposto a mandar essa nota para a rádio. E eu acho que é cabível isso aí. Eu acho.
Pois não, vereador, pode falar.
Senhor presidente, vereador AD, sugestão que eu tenho aos colegas vereadores, diante dessa afirmação de quem quer que seja, primeiro, que a gente identifique quem pronunciou essas palavras. Segundo, nós vamos representar criminalmente por calúnia, e é uma representação que ofendeu o parlamentar no exercício da sua profissão, está previsto na nossa lei orgânica, no Código Penal Brasileiro, ele será responsabilizado e será processado. Eu só gostaria de ter o nome desta pessoa que pronunciou isso acerca dos vereadores de Guadalupe. Nós vamos representar criminalmente essa pessoa e vamos saber de onde foi que ele ouviu essa história. Eu tenho certeza que nenhum dos vereadores de Guadalupe jamais cobrou nenhuma propina para dar parecer ou aprovar ou negar provedor. Pelo contrário, eu vejo o esforço de toda a Câmara de Guadalupe para esclarecer os fatos e buscar as soluções. Então fica aqui, eu me ofereço para representar, que eu também estou sendo ofendido, como os demais colegas, e nós não vamos aceitar isso de hipótese alguma. É uma representação criminal, porque ofendeu um parlamentar no exercício da sua função. E isso eu farei diretamente na mão do representante do Ministério Público.
Eu acho que o excelente senhor presidente lembra muito bem na sexta o que foi que a vossa excelência me disse. Disse, vereador, esse tipo de história aí, porque eu estava à caça, em busca da fonte, exatamente para fazer isso aí que você está dizendo, vereador Amadeu Júnior, que vossa excelência acabou de pronunciar. Estou em busca da fonte. E o nobre presidente disse, isso aí é que nem liga, é que nem elástico. Quanto mais você procura, o negócio estica. Não foi isso, senhor presidente?
Oi, falei que o fuxico que está correndo parte do gabinete do prefeito, que me disseram, que eu estou sabendo, parte do gabinete do prefeito. Até eu disse para a vossa excelência, rapaz, ó, fuxico é que nem borracha, quanto mais você puxa, mais estica.
A questão é para nós descobrirmos o ponto de início de tudo. O problema está aí. Agora a questão é que nós, a imagem dessa casa, perante algumas pessoas, tem alguém que acredita. Infelizmente, tem alguém que acredita. Eu tive que passar o sábado andando. E onde eu chegava, o pessoal tocava nesse assunto. Na sexta, no sábado. E eu fiz a nossa defesa. Usei defesas de alguns colegas aqui, que eu sei da história, sem autorização deles. Mas usei, que eu sei da história. Eu digo, não é assim não. Foi isso, isso e isso. Porque se atingir ao Pierre, se atingir ao presidente, está me atingindo. Nós todos somos representantes do povo de Guadalupe e nós queremos respeito. Não admitimos nenhum comentário desse tipo, que não procede, não é verdade. Comentários irresponsáveis de pessoas que não têm compromisso nem consigo mesmo. Agora, tive com o prefeito e ele me falou isso. E se necessário, que eu acho que é necessário, ele se prontificou de mandar uma nota ao público para o rádio com essas palavras, dizendo que nunca aconteceu isso e eu acho que é necessário. Como é necessário nós descobrirmos e levarmos à frente, porque esse tipo de mal a gente tem que cortar pela raiz. Pessoas sem compromisso, pessoas frustradas. Então, senhor presidente, eu lhe agradeço por essa oportunidade e quero dizer que a minha opinião continua a mesma. Nós, ao longo desses 4 anos, senhor presidente, nós vamos nos conhecer muito bem. Nós nos conhecemos de longe. E eu vim falar de família, de amizade com filhos, como os demais colegas aqui. Mas ao longo desses 4 anos, porque o homem, eu já disse aqui, ele não é conhecido pelo que ele fala, mas por suas ações. E as minhas opiniões Eu tenho elas formadas. Tenho elas formadas. E vou continuar com elas formadas. E não aceito esse tipo de coisa. Muito obrigado.
Então, continuando com a palavra, eu quero dizer o seguinte, que o prefeito que está aí, ele já foi vereador aqui junto comuntamente comigo. Mas pelo papel que ele está fazendo, ele parece que ele nunca foi vereador na vida dele. Parece que ele nunca pisou nessa cama como vereador. Porque tudo que está havendo aqui, eu digo abertamente, sem medo de dizer, tudo que está acontecendo aqui, tudo, parte do seu cunhado. Ele está aí, acabando com sua administração, e Vossa Excelência não está tomando nenhuma providência. Está aí, ele gosta de fofoca, está mostrando, ele é quem manda o pessoal, sai lá dentro da prefeitura. Toda fofoca que eu já analisei, todinho, examinando, parte tudo dentro da prefeitura. Tudo dentro. Ele pode negar, porque quando ele era vereador, vem aqui, que ele dizia muitas coisas, ele negava. Sempre dizia que não disse. Mas eu acompanhei aqui várias vezes, discuti com ele aqui várias vezes, por causa disso, que ele dizia uma coisa, lá com dois minutos, ele estava dizendo que não tinha dito. Então, praticamente, aqui a Câmara, nós estamos aqui, dizer o seguinte, que nós estamos, tem um prefeito aí que parece que nunca foi vereador aqui em Guadalupe. E outra coisa, falei no início como é que está a nossa Câmara. Começar o inverno, eu vou fazer aqui, o pessoal pode falar, quem quiser vir para dentro, venha, mas eu vou trancar porque eu não vou morrer lá debaixo ali, daquele negócio cair por cima de mim. Lá, a gambiarra que foi feita ali, precisa, pessoal que queira vir, pode vir que eu mostro. Está lá. Aquele vidro ali da frente, quem fez aqui, parece que não tinha noção nenhuma de engenharia. Fez para ganhar o dinheiro e tchau. Então, nós estamos nessa situação que eu nunca tinha visto uma câmara, como eu estou vendo essa de hoje, nem na época que eu era adversário, era não, sou adversário do Jorgiano, mas tudo que eu pedia vinha. Vinha porque vinha mesmo. Era obrigação dele, tinha que vir. Hoje está sendo o contrário. Você pede uma coisa aqui, fica lá, o rapaz escreve o que ele quer escrever, para poder amedrontar o vereador Zé Mota, que ele não pode estar despreocupado e não amedronta o Zé Mota de jeito nenhum. Eu já tive aqui com coisa mais pesada e aguentei até o final. Então está aqui em Guadalupe, largada. Tudo que a gente tinha aqui, nós perdemos aos poucos. Por falta de quê? Falta de político. Perdemos a delegacia regional, perdemos tudo. Saúde. Você vê o seguinte, como foi dito aqui, negócio de uma bota. Vai Teresina, Guadalupe, Uruçuí. Essa pessoa, quando chegar lá, dá certo, ela está toda quebrada. De tanto andar. E estamos perdendo mais. Aqui é o jeito que vai ficar só o nome, Guadalupe. Sem nada. Fiz a carta pedindo cópia do contrato de uma Paraty, o contrato de uma Hilux, o contrato do lixo, com seu aditivo, porque o presidente não teve acesso nada disso. Então nós estamos aqui e vai ter que mostrar para nós aqui, para o povo de Guadalupe, como é que está sendo. Vou dizer para vocês uma coisa que eu fiquei indignado lá no fórum. Isso partiu do secretário. Foi dizer que estava chegando aqui uns 600 casas para Guadalupe e não vem por causa do vereador Zé Mota. Olha, você veja a grande mentira desse secretário. Ele devia dizer para o povo, ter coragem para o povo. Diz, rapaz, mandei um documento para o Zé Mota assinar, informando que foi publicado, foi colocado no mural da Câmara, no período de 27 a 31 de julho. Nunca apareceu esse documento aqui e o Zé Mota não assina documento sem ver. Sem ver, eu não assino. Disse para essa senhora, de uma senhora, o período da mentira já passou. De enganar o povo já passou. Então, está aí esse secretário mentindo para o povo e bota o povo na rua para sair contando. Porque é mais fácil você mentir do que você sair desmentindo. Está aí a confusão. Só quer dizer para o pessoal agora, confie no Zé Mota, eu não assino documento mentiroso, falso, o Zé Mota não assina. Pode estar tranquilo que ele não assina. E vou continuar trabalhando aqui do jeito que eu estou trabalhando. Vou juntar aqui, até o dia 15 de dezembro, vou juntar todos os balancetes meus, vou levar lá para a praça, junto do mercado, aqueles pés de manga, vou levar o fundo de papel. Para quem quiser ver, além do que eu estou prestando conta aqui na Câmara. Vou levar para lá. Vou ter a coragem, porque eu não faço nada escondido, que o dinheiro é meu. O que é meu, que eu ganho, eu faço o que eu quero. Mas isso eu vou mostrar lá. Eu vou prestar conta toda a comunidade do meu período, agora de 2009. Pode estar tranquilo que eu vou apresentar isso aí. Vou, quem quiser apresentar os vídeos lá, para vir para a Câmara aqui, a maior luta para chegar um balancete, a informação que o vereador pede, ele não manda. Então, é um negócio como se fosse um comércio particular, um comércio bem sigiloso. Daí, o vereador está confirmando aqui que nenhum ofício da Defensoria Pública não responde. Então, está aí, prefeitura cheia de gente. Se você quiser, passe 9 horas da manhã, bata uma foto ali que você vê todo mundo por fora. Vamos precisar de emprego, precisa trabalhar. Agora para trabalhar. Para dividir dinheiro da prefeitura, não. Então o que está acontecendo é isso aí. Eu peço para o pessoal, todo o pessoal de Guarulhos, confie no Zé Mota. Pode confiar no Zé Mota. Quando você vê minha assinatura no documento, é porque eu li. Li e merece assinatura. Quando você vê um documento sem a minha assinatura, é porque não mereceu a minha assinatura. Está aqui. Eles tentaram até pegar a assinatura da contadora em Teresina, mas liguei para imediato. Leilani, se chegar um documento assim, 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 não assine. Você só assina o que, que você vê assinado por mim. Aí você pode assinar. O que não tiver, não assina. Pô, não, Zé Mota, aqui não dá. Com isso, eles não foram lá porque sabiam que ia passar nessa opção. E se alguém assinou o documento na Caixa, que eu vou examinar na Caixa Econômica, e chegou um documento sem assinatura minha na Caixa Econômica. Eu não sei para que esse documento, que só ele sabe, só apenas ele sabia dessas 600 casas. E nem um vereador desse aqui sabe dessas 600 casas em Guadalupe. E está cheio na rua. Mas Deus está vendo aí, e tomara que eu me conserve do jeito que eu estou procedendo aqui na Câmara, levantando a casa a sério. E no final, vamos ver quem que está certo. Se é o Zé Mota ou se é o ditador. O ditador, vocês sabem, né? Não vou citar o nome, porque é até enjoado tanto seu nome. Nós estamos aqui para trabalhar em benefício do povo de Guadalupe. Tem pessoas da prefeitura que estão deixando de falar comigo, não tem problema. Só porque eu estou trabalhando certo. Coitados. Aí fica lá, sujeito, pior do que na gestão do Jorgiano, que tinha pessoa que falava comigo naquele tempo, o Jorgiano, escondido. É escondido para falar comigo. Está acontecendo do mesmo jeito. Mas para mim não tem problema nenhum. Eles vão analisar futuramente, vão dizer, Mota, você que estava certo. Isso aí Deus está vendo. Então, como não há mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrar a sessão.
O sucesso está de volta.